Sindical dos Diplomatas, aqui com licença dos colegas, entramos diretamente, tratamos do expediente de informações depois. Bom, muito boa tarde. Começava por cumprimentar e dar boas-vindas aos dirigentes da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, Dr. Rui Macieira, Dra. Clara Nunes dos Santos e Dra. Clara Guijão. E, não demorando mais, uma vez que temos também a agenda pressionada, passo-lhes logo a palavra para nos apresentarem as suas preocupações, que eu imagino que têm a ver com o debate do orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer terem encontrado tempo para nos receber nestas circunstâncias que sabemos que são muito pesadas em termos de agenda. Nós pedimos para ser recebidos realmente pela Comissão de Negócios Estrangeiros e pelos grupos parlamentares por realmente por causa de algumas disposições da lei do orçamento que queremos são prejudiciais para a carreira diplomática. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que a diplomática, os funcionários diplomáticos, independentemente de como funcionários que são, não se eximem aos sacrifícios que forem exigidos aos portugueses. Portanto, esses sacrifícios e esses cortes serão, evidentemente, cedidos em sede de Parlamento e de Orçamento. E, portanto, a carreira diplomática estará, evidentemente, exposta a ser objeto dos mesmos cortes e dos mesmos sacrifícios que toda a função pública e todas as carreiras especiais. Há, no entanto, duas disposições específicas do orçamento que nós entendemos que prejudicam particularmente a carreira diplomática e são essas duas que nos trazem aqui, embora em relação a uma delas nos pareça importante também que fazer um ponto. É, na questão dos cortes dos abonos de 10% que no exterior, evidentemente em sede de orçamento será definido o que for definido, mas a nós parece-nos importante salientar que no nosso caso esses abonos estão congelados há 16 anos e não é a mesma coisa cortar 10% em abonos que têm subido ou descido, que tem subido mais ou menos de acordo com as folgas orçamentais e de acordo com os ciclos eleitorais, ou cortar 10% de uns abonos que estão congelados há 16 anos. Mas, de novo, neste caso, respeita-se uma igualdade formal e, portanto, nós fazemos questão de dizer que, na prática, este corte não significa a mesma coisa, mas é respeitada uma igualdade formal. As duas questões que, em concreto, nos preocupam ainda mais são o congelamento das promoções na carreira diplomática e a revogação de um artigo do Estatuto da Carreira Diplomática para o que nós chamamos de subsídio de regresso. Quanto ao congelamento das promoções para a carreira diplomática, nós vimos que no projeto de lei de orçamento estão excepcionadas as Forças Armadas de Segurança, o que nós compreendemos. Enquanto carreiras de soberania, faz todo o sentido que isso aconteça e os argumentos que são dados, aliás, para essa exceção, a necessidade de preencher certo tipo de lugares com certo tipo de categorias, a possível necessidade de graduar funcionários para organizações públicas internacionais e o facto de, se funcionários não forem promovidos em certos prazos, passarem à reserva, aplicam-se todos ipsis verbis à carreira diplomática. Enquanto carreira de soberania hierarquizada, a situação é exatamente a mesma. lugares de chefia não podem ser exercidos por funcionários diplomáticos que não tenham certa categoria. Organizações, o exercício de funções em organizações internacionais é o cerne, de uma certa forma, está mais no cerne da nossa atividade, principalmente no ano em que temos que designar funcionários para o Serviço Europeu de Ação Externa, que começa a funcionar este ano. E, finalmente, a passagem à reserva, no nosso caso chama-se passagem à disponibilidade. Nós temos também idades diferenciadas. Um primeiro secretário da Embaixada que não seja promovido a conselheiro aos 58 anos passa à disponibilidade. Um conselheiro de Embaixada que não seja promovido a ministro passa à disponibilidade aos 60 anos. Este ano ainda, antes deste congelamento, a nossa número 2 em Nova Delhi e o nosso número 2 em Londres passaram à disponibilidade com 60 anos, visto que não havia vagas suficientes para os promover. E esta questão das vagas disponíveis é realmente importante. Convém, nós temos noção que o quadro da função diplomática, definido em lei, são 467 funcionários diplomáticos. Existem 438 em serviço. O universo, quer dizer, de oficiais das Forças Armadas é 5.146, o universo de sargentos das Forças Armadas é 9.000. Portanto, só aí é um universo de 14.400 pessoas. E, de novo, nós não disputamos que as Forças Armadas e de Segurança devam ser promovidas, visto que essas promoções são fulcrais para o Estado exercer as funções de soberania na área da defesa. No nosso caso, nós consideramos que para o Estado exercer as funções, quer dizer, de soberania na área da política externa, precisa também de ter essas promoções. No próximo ano, vão reformar-se 15 embaixadores, enfim, 8 embaixadores e 7 ministros, que são as duas categorias de topo. Esses lugares terão que ser preenchidos porque, por exemplo, nos termos da lei, para ser representante permanente de Portugal junto da NATO ou da União Europeia, tem que ser embaixador Fulcranque. Para ser secretário-geral do Ministério dos Relações Estrangeiros, tem que ser embaixador Fulcranque. Para ser, quer dizer, diretor-geral, tem que ser ministro, pelo menos há 3 anos. Para ser diretor de serviços, tem que ser conselheiro da embaixada. E, portanto, para ser cônsul ou cônsul-geral, tem que ser conselheiro da embaixada. Portanto, para preencher os lugares de soberania na área da política externa, tem também tem que haver essas promoções. E, repito, o universo são estas centenas de pessoas. Um quadro que, aliás, é bastante mais pequeno do que já chegou a ser. Há cerca de 10 anos, o quadro da carreira de diplomata tinha 70, 80 diplomatas a mais, entretanto, tem sido reduzido e não está todo preenchido. A questão do subsídio de regresso, que é realmente outra questão que nos preocupa, e essa preocupa-nos por duas ordens, quer dizer, de razões. Preocupa-nos, em primeiro lugar, por se tratar da revogação, não é sequer a suspensão, é a revogação de um artigo do Estatuto da Carreira Diplomática. E, portanto, vemos com preocupação que um artigo do Estatuto seja revogado pela lei orçamental. O Estatuto da Carreira Diplomática, como os estatutos das outras carreiras, resulta de um compromisso, de uma negociação em sede própria, e esse subsídio, eu já referirei, quer dizer, daqui a pouco, razões concretas para a sua existência, faz parte de um equilíbrio global que foi atingido no Estatuto de 98. Nós estamos ainda à espera da revisão do Estatuto. Somos, creio eu, a única carreira de soberania que, desde a reforma da função pública, ainda não teve o seu Estatuto refeito. Enfim, creio que haverá uma proposta que brevemente. Mas, portanto, vemos com preocupação a revogação dessa norma, enfim, até pelo precedente que abre, digamos assim. Mas a razão concreta, as razões concretas para esse subsídio, que é um subsídio que se aplica quando o funcionário diplomático regressa a Lisboa depois de servir as suas comissões no estrangeiro. Pode regressar a Lisboa ao fim de 3, 4, 5, 7, um máximo, quer dizer, de 9 anos. E recebe 5 meses de vencimento bruto, e isso é tributado em IRS. Portanto, isso corresponde a cerca de 3 salários e meio. Antes dos 3 argumentos, quer dizer, concretos, eu creio também que é importante, embora não seja para esta sede, é para a sede, quer dizer, do Estatuto, mas parece-me útil fazer aqui um parênteses reto quanto aos vencimentos, quer dizer, dos diplomatas, até por alguma confusão que, por vezes, aparece na opinião pública. Um diplomata full-rank, que é o topo da carreira diplomática, que se reforma este ano, reforma-se com 3.920 euros.
Brutos.
Sim, é reforma. É brutos, exatamente. Portanto, não são reformas de 10 mil euros, ou 8 mil, ou o que for. um conselheiro de embaixada que não tenha uma chefia e que tenha 15 anos de carreira, ou 20 anos de carreira, ou 20 anos de carreira, é 1.800 líquidos por mês. Portanto, são evidentemente vencimentos que são significativos para a média do país, mas não estamos a falar dos vencimentos que por vezes circulam por aí. Há realmente alguma confusão entre aquilo que é o quadro diplomático, que repito, tem 400 e tal pessoas, e outros quadros do Ministério dos Negócios das Estrangeiras, de contratados locais, de funcionários locais, que têm outros vencimentos. Voltando então ao subsídio do casal de regresso, este subsídio é importante por três ordens, quer dizer, razões, fundamentalmente. Em primeiro lugar, porque de facto, ao fim de anos, quer dizer, no estrangeiro, existem custos, quer dizer, de regresso. Um funcionário diplomático não tem que ter uma casa pronta em Lisboa para regressar. É evidente que, a partir do meio da carreira, é normal que um diplomata tenha uma casa em Lisboa. Mas as categorias mais novas, os colegas, quer dizer, mais novos, principalmente se não são de Lisboa, enfim, vêm para a carreira e vivem como os jovens vivem, quando regressam ao fim de 10 anos, então têm que montar a casa. E há coisas tão comezinhas, como um colega que esteja imposto em Tóquio, ou em Nova Iorque, ou em Pequim, os eletrodomésticos não funcionam, porque a corrente, quer dizer, é diferente. Portanto, essa, digamos assim, é a primeira razão prática que justifica um subsídio de regresso, que, repito, é um múltiplo destes salários de que eu falei. Portanto, nós estamos a falar de 20 mil e 30 mil euros de subsídio de regresso. A segunda ordem tem a ver com os cônjuges. Um funcionário que fica diplomático, se for casar, e se o cônjuge o acompanhar, ou o cônjuge é funcionário público e pode recorrer a uma licença para acompanhamento de cônjuge, e quando regressa, tendo a maior parte de antiguidade, tem emprego, mas se não, despediu-se, e quando regressa, não tem nem subsídio de desemprego, nem subsídio de reinserção, porque se despediu e despediu-se anos antes, e portanto, tem que procurar emprego. E decorrem outros custos, enfim, se vem com crianças, há os custos decorrentes disso. A terceira razão é uma razão ainda mais concreta, embora nos tenham dito que nessa possa eventualmente haver uma margem de flexibilidade, enfim, que é quando um funcionário diplomático morre em posto, a sua viúva ou o seu viúvo, quando regressa, recebe o subsídio de regresso que o cônjuge receberia se regressasse vivo. E, portanto, ao abolir o subsídio de regresso, é feita também toda a abolição do subsídio por morte. Portanto, são estas as três razões que nos levam, de facto, a defender com vigor o subsídio de regresso, isto associado, de facto, à preocupação de ver revogada, por via, quer dizer, do orçamento, uma norma, quer dizer, que faz parte de um equilíbrio global. Recordo que desde que o estatuto diplomático em vigor, nos quais os abonos externos não são aumentados há 16 anos, figura, por exemplo, desde 1998, a obrigatoriedade do Estado fornecer assistência médica aos diplomatas no estrangeiro, o que nunca foi cumprido. É evidente que um diplomata em serviço num posto europeu, da União Europeia, não tem qualquer problema, porque vai aos hospitais públicos, como iria em Portugal. Aliás, agora, para um colega em Pequim, em Dili, em Nova Iorque, em Moscou, não é isso, ou no Cairo, isso não é o caso. Ou nos Estados Unidos. A senhora não disse, eu estive em posto em Nova Iorque até há 5 anos, era solteiro, quer dizer, pagava $450 por mês do seguro de saúde, e depois ainda tinha despesas, a parte do seguro que eu não pagava. Um colega meu, que era casado, e tinha duas crianças, quer dizer, pagava $1.100 por mês. De seguro de saúde, que era cerca de 25% do que a família recebia depois, quer dizer, de pagar a renda. Um quarto do que ele recebia depois de pagar a renda era para o seguro de saúde. E de novo, se tinha despesas de saúde, daí decorriam depois alguns custos de ter direitos para ele. E a importância da reforma do Presidente Obama da Segurança Social. Isto, de novo, é uma norma do Estatuto que não está em vigor. E, portanto, choca-nos particularmente que seja revogada uma coisa como o subsídio de regresso, com impacto orçamental limitadíssimo, mas importante para quando um funcionário regressa, quando nunca se cumpriu, desde 1998, esta norma básica de assegurar a um funcionário diplomático assistência médica no exterior. E, portanto, em resumo, agradecendo de novo termos recebido, tudo é que se nos aplica, como se aplica à função pública e às outras carreiras, nós, enfim, faremos como indivíduos e como cidadãos o julgamento que faremos, mas não é isso, quer dizer, que nos traz aqui. O que nos traz aqui são as disposições que na lei que dizia do orçamento têm consequências particularmente nefastas para a carreira diplomática, e essas são o congelamento das promoções e a abolição do subsídio de regresso. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Eu dava por ordem agora aos diferentes grupos para colocarem questões ou fazerem observações. Do PS, alguém quer usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por dar as boas-vindas ao Dr. Rui Macieira e à restante delegação que traz consigo da Associação dos Diplomatas, e dizer-lhe, agradecer-lhe a sua exposição e todas as preocupações que trouxe aqui relativamente a estas medidas que estão anunciadas, e dizer-lhe que nós, obviamente, que somos sensíveis a todas estas questões que aqui referiu, porque estamos bem conscientes das dificuldades também que o país atravessa e da transversalidade das medidas que vão ser aplicadas em todos os ministérios. É óbvio que há aqui aspectos que também nos preocupam. O doutor referiu muito particularmente a questão relacionada com o congelamento das carreiras. Eu gostaria que me dissesse mais alguma coisa sobre isto designadamente, que fosse mais longe na explicação das consequências que isto pode ter. Falou aqui das consequências nefastas para a carreira, na forma como isto pode prejudicar a nossa representação externa, e gostaria que me dissesse mais alguma coisa sobre isto, porque é uma questão bastante delicada da representação externa do Estado português. É algo que assume, inclusivamente, uma importância acrescida neste contexto em que o Estado português tem também maiores responsabilidades na cena internacional e, portanto, somos particularmente sensíveis relativamente a estes aspectos, sem desprezo para as outras questões que aqui referiu, das quais tomamos boa nota e, obviamente, que também procuraremos dar o nosso contributo, na medida das capacidades, das possibilidades e das limitações que existem, para, pelo menos, tentar fazer alguma coisa. Queria também perguntar-lhe se estas preocupações que aqui nos trouxe foram já objeto de diálogo com o Ministério, e se sim, qual é a receptividade, qual é o feedback que tem relativamente a essas preocupações. Falou aqui também na comparação com outras carreiras de soberania, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se, nessa comparação, o que é que nos pode dizer relativamente às consequências que tem a adoção destas medidas na carreira dos diplomatas e nas outras carreiras, designadamente das Forças Militares e de Segurança. Muito obrigado.
O PRC, deputado José Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, um cumprimento naturalmente a esta delegação da Associação Sindical. Em meu nome e em nome do PSD, é com muito gosto que vos recebemos. É óbvio que para nós há um conjunto de pressupostos que são indiscutíveis. Estamos a falar de uma carreira que tem especificidades, que desempenha uma missão, que é uma missão muitas vezes incompreendida, mas particularmente importante para os interesses do Estado, não só em termos externos, mas também em termos internos. E as especificidades que tem, as particularidades que tem, efetivamente, sendo algumas agradáveis, há outras são profundamente penalizadoras, eu tenho dito, particularmente no plano familiar. Efetivamente, há situações extremamente delicadas com que todos nós somos confrontados quando nos debruçamos atentamente sobre a situação, sobre situações particulares, sobretudo. É evidente que vivemos um momento, uma conjuntura de austeridade, e nós não fugimos a todas as implicações que ela tem. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em discutir particularmente estas questões fora do contexto num outro contexto mais vasto. O Sr. Ministro dos Estrangeiros já por diversas vezes assumiu perante esta Comissão que iria avançar com a revisão do Estatuto da Carreira Diplomática. E nós aguardamos serenamente há muitos meses, diria mais de 2 anos, por essa mesma proposta que já teve inclusivamente datas, ou pelo menos meses previstos de entrada aqui na Assembleia. Efetivamente, quando se começa a mexer em pontas de um determinado estatuto, começa-se a estragar as coisas. E as coisas ficam descompensadas. E daí que, repita, eu tenho alguma dificuldade em compreender a adoção de medidas pontuais. Sem pôr em causa, naturalmente, que há um dever de solidariedade num momento de altamente penalizador para todo o povo português, que todos nós temos, todos nós, independentemente das funções ou da profissão que nós desempenharmos em cada momento. Agora, tenho realmente, compreendo perfeitamente algumas situações, embora, no caso concreto dos abonos, eu nunca deixei de registar o facto de não haver uniformidade entre a generalidade das diversas colocações. Há países em que claramente há abonos, talvez francamente inflacionados, positivamente, e noutros países, claramente insuficientes, abonos de representação e abonos de residência. Penso que a revisão do Estatuto, uma hipotética revisão do Estatuto, deveria obrigar a repensar tudo. E seria nesse contexto que valeria a pena, pois, eventualmente mexer em algumas destas questões que estão hoje em cima da mesa, inclusivamente as questões da idade para passagem à disponibilidade, as questões do acesso a lugares em termos de orgânica governamental, orgânica do Ministério dos Estrangeiros, são matérias que, no nosso entender, devem ser profundamente reponderadas, porque, em alguns casos, já não correspondem às exigências do mundo de hoje. Apenas uma dúvida que eu queria colocar, e sinceramente eu não tenho, nos contactos que tenho feito com colegas vossos, confesso que é uma matéria sobre a qual não me tenho debruçado. Neste momento, o que é a mútua dos diplomatas paga? Ou seja, que apoios é que ela dá aos diplomatas em funções, evidentemente, e aqueles que porventura não estejam em funções, sejam já em situações de disponibilidade ou até de reforma. É apenas uma dúvida que eu tenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, pela presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, começando por cumprimentar a Associação Sindical. Eu não vou repetir aquilo que já foi referido pelos meus colegas. Queria apenas dizer que registámos as vossas preocupações, sobretudo nas duas questões essenciais, do congelamento das promoções e no subsídio de regresso. Queria dizer-lhe que nós não temos, ao contrário daquilo que disse o deputado Paulo Pisco, nós não temos tanta confiança na questão do diálogo do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros e também não fazemos parte da maioria orçamental. E, portanto, nessa medida, estamos perfeitamente à vontade para poder, em sede de discussão de orçamento na especialidade, suscitar estas questões e não o deixaremos de fazer. E era isso que eu queria apenas dizer, obviamente cumprimentando uma vez mais a Associação Sindical.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, o Sr. Deputado... Peço desculpa. Sr. Deputado José Manuel Pereira, peço desculpa por ter...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Foi pela ordem visual, peço desculpa.
Não, por favor, não está para nenhum melindre, deve-me contar. Eu queria naturalmente começar por cumprimentar a delegação da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses e de lhes reiterar aquilo que, numa reunião de trabalho que já tive a oportunidade de ter, afirmei, e que é a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para, em sede própria, designadamente no debate na especialidade do Orçamento de Estado, ir ao encontro e, de alguma maneira, defender a justeza das medidas que aqui enunciaram e que são, efetivamente, de mínima justiça. Bem se poderá dizer que os problemas que o país atravessa podem ser um óbice a que consideremos este tipo de pretensões. Mas essa frase, os problemas que o país atravessa, é uma frase que não tem nenhum sentido se não tiver rostos concretos. E os problemas que o país atravessa têm rostos concretos. São muitas pessoas de muitas colocações profissionais diferentes, e muitas delas sem nenhuma colocação profissional, na verdade é essa. Mas, justamente, se queremos, de maneira eficaz, combater os problemas que o país atravessa, temos que combater os problemas concretos das pessoas concretas. E eu creio que, justamente, é nesse sentido que me disponho, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para acompanhar as pretensões que aqui trouxeram. Não está em causa o dever de solidariedade, isso aliás foi dito de maneira muito clara pelo Sr. Dr. Rui Macieira, portanto não há nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, há a constatação de que há aqui uma injustiça reiterada, digamos, perpetuada ao longo do tempo, que precisa de ser atalhada. E nisso eu devo dizer que as observações que foram feitas pelo deputado José Cesário são muito acertadas, eu acho. Ou seja, de facto, não se pode compreender que a revisão do estatuto dos diplomatas portugueses, da carreira diplomática, como também a revisão do estatuto do pessoal consular, esteja a ser eternamente deixado para as calendas gregas e, portanto, que isso depois seja objeto deste tipo de tratamentos pontuais, etc. E, portanto, mais uma razão para esse efeito. E só para terminar dizendo isto, eu bem sei que, enfim, nestas como noutras situações, nos é dito que o mundo mudou. Essa frase que ficou tão conhecida no debate político português, o mundo mudou. É bem verdade, o mundo mudou e continua a mudar, e é exatamente por isso que o trabalho da carreira diplomática e do pessoal consular é cada vez mais importante. É que o mundo mudou mesmo, e portanto esse é um desafio extraordinário à capacidade do país de se dotar de uma, digamos, de uma estrutura diplomática e de profissionais da diplomacia com meios para poderem responder a um mundo que está realmente a mudar. O mundo não mudou só para justificar alterações orçamentais. O mundo mudou para que Portugal seja capaz de responder de maneira mais eficaz. E por isso mesmo, em função deste conjunto de situações, tendo em conta até que há aqui situações que são desapiedadas, eu acho que a questão que enunciou a propósito de subsídio por morte é realmente uma situação completamente desapiedada, quer dizer, não faz sentido em nenhum lugar do mundo, sejam quais forem as circunstâncias materiais que o país atravessa. E portanto, creio que, enfim, por todas essas razões, o que eu queria era reafirmar a nossa disponibilidade para, na medida das nossas possibilidades, ajudarmos a que estas injustiças sejam completamente superadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, o Sr. Deputado João Ramos.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar os representantes da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Não queria propriamente colocar uma questão, só fazer uma observação. Julgo que é em bom tempo que nos trazem aqui estas preocupações, estamos na altura certa de trazer, delas serem aqui trazidas, e dado aquilo que ouvimos aqui à volta da mesa, haverá preocupação para que elas sejam tidas em conta no âmbito daquilo que vai ser a discussão do orçamento. Relativamente a uma questão concreta que coloca, que é relativamente aos subsídios, efetivamente, e por essa razão, o PCP sempre defendeu que devem ser os vencimentos valorizados, suficientemente valorizados, e não depois haver compensações com subsídios, que chega a esta altura, eles são os primeiros a cair, e depois os trabalhadores ficam com estes problemas. E só para terminar, deixar aqui a curiosidade de, numa altura, e muito recentemente, relacionado com as questões da ONU e da entrada de Portugal, foi tão valorizado aquilo que foi o trabalho diplomático português e foram colhidos devidos louros políticos dessa matéria, se trate logo a seguir os diplomatas desta maneira.
Muito obrigado. Eu, muito rapidamente, depois aproveitava também para pôr algumas questões, não repetindo coisas que o colega já disse. Uma completando o que pôs o Sr. Deputado Paulo Pisco, normalmente este tipo de cortes, enfim, é o Ministério das Finanças que procura cortar na despesa, mas não os termina sem falar primeiro com os ministérios sectoriais. Se a Associação Sindical sabe, se nesse diálogo horizontal entre Ministérios dos Estrangeiros e Ministérios das Finanças, qual foi a atitude e quais foram os argumentos usados num sentido ou noutro, enfim, relativamente a estas medidas. Depois, se sabem qual é o impacto orçamental de cada uma destas duas medidas, nomeadamente, não é? Ou das três, mesmo que não contestando muito a questão dos 10%, estamos a falar de que valor da despesa pública é o que está aqui em causa. E se tem a ideia, porque se pode para este nível de despesa, ou se vos foi dito, se haverá alternativas no orçamento de Ministérios dos Estrangeiros para atingir os mesmos ganhos de despesa sem ser para estas medidas. Depois, enfim, em diálogos que tive comigo, alguém me falou que poderia ser uma alternativa mínima na questão do congelamento das promoções, que elas não fossem congeladas, mas que eventualmente fossem suspendidas até o efeito do ano, os efeitos remuneratórios. Isso, para a Associação Sindical, é aceitável ou não? E relativamente ao subsídio de regresso, como é que isto se passa noutras carreiras? Enfim, também há militares ou às vezes até com estatuto diplomático. Enfim, eu suponho que esta questão do regresso no fim de funções também seja tratada de alguma forma, se sabem como é que isto é tratado e se esse subsídio ou o tipo de apoio que tenham no regresso ao país, se também está em crise ou não. Portanto, depois estabelecemos em um paralelo. Muito obrigado, peço desculpa.
Obrigado, então. Eu tentaria, quer dizer, responder às perguntas que foram colocadas. Algumas, no fundo, retomam pontos que foram feitos por vários deputados. A questão das promoções e das consequências. Eu acho que isso tem uma resposta dupla. Em primeiro lugar, o universo de chefias ocupado por diplomatas em Portugal e no estrangeiro, o universo global, é 181. Há 181 lugares de chefia que são ocupados por diplomatas, desde chefe de divisão até, quer dizer, secretário-geral, passando por embaixadores, por cônsules. Portanto, o universo de chefias ocupadas por diplomatas entre Lisboa e o estrangeiro é 181. O impacto orçamental, não o tenho quantificado, será difícil, embora possamos eventualmente, quer dizer, tentar ter esses números nos próximos dias. Eu diria que o impacto orçamental é limitado por duas ordens, quer dizer, de razões. Em Lisboa, porque, dada a modéstia relativa dos salários dos diplomatas face a outras carreiras especiais, quase todos os diplomatas optam pelo vencimento da chefia e não pelo seu vencimento, quer dizer, de origem. Portanto, mesmo quando o diplomata é promovido, em geral, opta, se exerce, quer dizer, cargo de chefia, e dada a estreiteza do quadro, isso é com frequência o caso, opta pelo lugar de chefia. E, portanto, não tem, digamos assim, esse impacto, porque o lugar de chefia que vagou já vencia por um certo montante, e o diplomata que é promovido, promove com o mesmo que vencimento. E, portanto, não há, digamos assim, um impacto muito grande, eu diria, em Lisboa. No estrangeiro também não é necessariamente um impacto muito grande, porque algumas das componentes, quer dizer, dos nossos abonos estão ligadas à função, de ser número 2 ou de ser embaixador, e portanto não, há alguma diferença, mas a diferença não é de facto tão grande assim. Não é fácil quantificá-la, nós procuraremos quantificar isso, até eventualmente usando as promoções que foram feitas este ano, que, enfim, em média, as promoções em cada ano, ou se fizermos as promoções de 2 ou 3 dos últimos anos e tirarmos a média, em princípio, alisa, e, portanto, enfim, porque pode ser que isso se consiga, de facto, alguns elementos quanto ao impacto orçamental direto das promoções. O que pensa a nossa tutela direta, foi uma questão colocada 2 vezes, Nós temos uma relação boa com a nossa tutela e eu sei que, enfim, que fomos defendidos pela nossa tutela. Pronto, não queria agora entrar em detalhes adicionais, porque, enfim, não me compete, não estou nessas discussões, mas, de facto, enfim, o que nos foi transmitido pela nossa tutela foi compreensão e preocupação também com algumas das questões. Portanto, isso, digamos assim, no muito curto prazo, tenho isso a acrescentar. Uma questão concreta da mútua e do que a mútua suporta. A mútua é um seguro que nós temos, que é voluntário, portanto, os diplomatas podem fazer parte ou não. É suportado em boa parte pelos diplomatas. Eu, como solteiro em Lisboa, pago cerca de 45 euros por mês. No estrangeiro nós pagamos um pouco mais, como ganhamos um pouco mais, portanto as contribuições no estrangeiro são ajustadas. A mútua em geral paga 60% do que a ADSE não paga um mês depois da ADSE pagar. Portanto, se um tratamento custa 100, a ADSE paga 20, sobram 80, a mútua paga 60% desses 80. Portanto, há sempre uma coisa que decorre. Agora, aquilo que não é, aquilo que a ADSE que não paga, a mutua quer dizer que também não paga. E, portanto, está estritamente ligada à contribuição da ADSE. E, portanto, paga 60% do que a ADSE quer dizer que não paga. E uma série de despesas que no estrangeiro não são acolhidas pela ADSE e que, recentemente, eu sei, não nos preparámos em concreto para esse ponto aqui para esta reunião, mas há queixas de crescentes de colegas que no estrangeiro de que a ADSE não pagará, não estará a pagar aquilo que pagava e certamente não paga em prazos relevantes. Por exemplo, uma das razões para os funcionários terem seguros nos Estados Unidos é que se alguém tiver uma emergência e tiver que entrar num hospital nos Estados Unidos, em regra, cobram $50,000 de garantia à cabeça. E, portanto, não serve nada à ADSE, nem a mútua também nada, porque só tem $50,000 à cabeça ou não entra. E em vários outros países é isso que se passa, não é? E, portanto, mas de facto, portanto, a regra geral é essa. 60% do que a ADSE não paga, um mês depois, e nós temos uma contribuição que, para um solteiro em Lisboa, é cerca de €45 por mês. Eu creio que a Nova Iorque pagava, porque estava imposto, pagava 65 ou 70 euros. Isso já não sei de qual, porque já vão 5 anos. Mas, digamos assim, a regra é essa. Mas, de facto, aquilo que a ADSE é que não paga, a mútua não paga, e crescentemente a ADSE dizem que põe dificuldades. Se eu puder, a
minha colega,
Cláudia
Jó.
Queria só acrescentar. Queria só acrescentar que, aliás, a Clara estava aqui a bichanar o meu ouvido. Um elemento importante, talvez, que vale a pena referir é que a mútua não é a mútua dos diplomatas, é a mútua dos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, é um sistema mutualista, voluntário, como o Rui disse, que cada um decide se quer ou não cotizar-se e está acessível a todos os funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
A MUDIP.
A MUDIP. A MUDIP. A todos os funcionários.
Quer dizer, o objetivo?
Sim.
Se esse pagamento que fazem, se é considerado como desconto para uma instituição de previdência, ou não? É? Pronto. É que podíamos ter que tratar desse assunto também.
Sim,
avança. Não fui eu que nem o porta-voz da associação.
À medida que o agregado familiar vai aumentando, aumenta também a cotização.
Sim, sim.
Pagamos por cônjuges, pagamos pelos que não tenham segurança social.
É um sistema seguro, exatamente.
Com muitos filhos é praticamente insuportável. Algumas pessoas que estão a sair da mútua e a recorrer a seguros privados, porque acaba por ser mais favorável com muitas crianças ou... Tá?
Continuando, portanto, a parte orçamental que já falámos, o subsídio de regresso e os outros ministérios.
O Ministério não vos disse qual é o impacto orçamental de cada uma expectável, de cada uma dessas medidas?
Não.
Mas duas? Mas três?
A redução dos abonos, as novas promoções... 3, 4 milhões.
No, em tudo?
Não sei. Mas. Em bases estão impostos cerca de 250. Mas não regressam.
Não regressam todos.
Aliás, para o ano não vai regressar provavelmente nenhum, porque ou muito poucos. Não pode ser.
50 que são
alimentados por. Mas não vai ser. Precisamente, e isso é um argumento adicional que nos perturba. É que precisamente já nos foi dito que isso é outra questão que não nos traz aqui, porque é, digamos assim, mais uma questão de quase de cozinha interna, mas já nos foi dito que face às restrições orçamentais, provavelmente o movimento não vai ser feito. E a nossa preocupação é precisamente que colegas que estão em posto C, que são postos difíceis, não sejam prejudicados ficando mais tempo em portas difíceis, precisamente por causa disso, ou colegas em categorias em Lisboa que precisam de tempo estrangeiro para ter acesso às categorias superiores, não ficam prejudicados também, quer dizer, por causa disso. Mas essa, enfim, essa nós esperamos poder resolver em interno. Não é? Mas, portanto, o impacto orçamental, precisamente disto, dado num ano em que o movimento vai ser muito reduzido, é provavelmente nulo. E, portanto, revoga-se uma disposição do Estatuto para uma poupança orçamental que é basicamente zero. Não é? Que tem esse problema adicional. Não é? Quanto ao que acontece nos outros ministérios, em geral, os funcionários dos outros ministérios que estão em funções de conselheiro técnico aqui no estrangeiro, os ministérios ou os pagam quase diretamente, ou em grande parte dos casos, há mais de 100 conselheiros técnicos em serviço que não são diplomatas, muitos é o próprio ministério quase que os paga, embora não sejam quase diplomatas, em geral, aplica-se, o regime deles é plasmado quase no nosso, portanto, vencem como nós cada vencemos, aliás, registro que praticamente não há nenhum conselho, a lei prevê a figura do conselheiro técnico e do adito técnico, os aditos técnicos ganham como os secretários da embaixada, os conselheiros técnicos ganham como os conselheiros da embaixada, não há, que eu saiba, nenhum conselheiro técnico de outro ministério que ganhe como adito, portanto, ganham, e, portanto temos a situação em imensos portos, como na RPR, em Nova Iorque, em que temos secretários da embaixada que com frequência chefiam grupos que são ocupados por conselheiros técnicos a ganhar menos do que os conselheiros técnicos. Mas, portanto, em geral, os ministérios acabam por plasmar os seus vencimentos no estrangeiro e o seu regresso no nosso. Portanto, os outros ministérios pagarão também o subsídio de regresso, mas pagam porque o entendem. E como nós dizemos, de facto, com grande clareza, para um funcionário diplomático e para um estrangeiro não é uma opção de carreira, é uma exigência de carreira. Para um funcionário das Forças Armadas, para um funcionário de qualquer outro ministério, ir para o estrangeiro fazer uma comissão como conselheiro técnico, é uma opção de carreira, fará bem, com certeza, é por isso que vai, mas não precisa para a sua carreira disso. E, portanto, os ministérios designam-nos se entendem que isso é útil, quer dizer, para o ministério, o funcionário concorre se entende que isso é útil, quer dizer, para a carreira, o ministério aplica-lhe o subsídio, o seu ministério aplica-lhe o subsídio de regresso se entender que o aplica. Mas as circunstâncias são diferentes, porque, repito, não, é uma escolha, não é uma exigência. E, portanto, quanto aos lugares de chefia, já refiro, são 181, portanto, não, eu não sabendo, por exemplo, recordo quais são os lugares de chefia das Forças Armadas, dado que existem 5.646 oficiais, são certamente mais do que 181, e 9.000 sargentos, que têm lugares de chefia também, não é? Portanto, na PSP e na GNR, existem na PSP 727 oficiais e na GNR 746 oficiais. Portanto, o universo de que estamos a falar é um universo que é um múltiplo do da carreira diplomática, mas um múltiplo muito significativo. E, portanto, nós tentaremos quantificar o que deve ser quantificado. Enfim, não é evidente que se consiga, principalmente não é linear que se consiga a comparação direta com as outras carreiras especiais, porque nós no nosso ministério temos imensos talentos, mas enfim, nós não somos os detentores do orçamento dos outros ministérios, portanto, mas tentaremos fazer o que for possível acerca disso. Portanto, a tutela, o que a tutela pensa já respondi, o impacto orçamental nós vamos tentar ver em termos do orçamento do ministério, quanto é que significa, precisamente pelo que o Sr. Deputado referiu, o facto dos abonos, é verdade, nestes 16 anos houve distorções enormes que existiram. Como nós costumamos dizer, há uma série de países de leste, que embaixadas que abriram ou que foram definidas no fim do Bloco de Leste. Algumas dessas economias cresceram imenso e os custos na Varsóvia de hoje não têm nada a ver com a Varsóvia há 15 anos. E, no entanto, nós temos o mesmo abono que tínhamos há 15 anos. Espanha é ao contrário. Espanha foi sempre um pouco, caso ao contrário. E, portanto, daí que, em limite, nós, mas eu creio que se pode dizer que nós talvez preferíssemos que, tomada uma decisão de cortar em 10% os abonos, devia ser tomada a decisão de cortar em 10% o montante dos abonos. E depois o Ministério poderia talvez ajustar um posto em cortasse, quer dizer, talvez 12 e outro importava 8, enfim. Portanto, um corte global de 10% no montante de abonos no exterior faria talvez mais sentido por causa disso. Mas não dispensa, de facto, a necessidade de rever a grelha e de rever a estrutura que em 16 anos alterou-se imenso. Os funcionários de outra carreira, que é a carreira técnica e a carreira local, que são bastante mais eficazes que nós em fazer greves e em fazer vencer os seus pontos de vista, queixam-se agora, e com muita justiça, de facto, de que estarem a sofrer da depreciação. É, por exemplo, o caso do Brasil, não é? Há uma série de funcionários locais que, entretanto, perderam 20% ou 30%. Agora, reparem, é na base de vencimentos que foram estabelecidos há 3 anos. Os nossos foram estabelecidos há 16. E, portanto, é um pouco e de novo, há uma expressão do estatuto que refere anualmente, deve ser alterado. E nunca foi. Realmente não é razoável que o funcionário que fica diplomático incorra no risco de cambial. E às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Ao fim de 16 anos, correu mal em agregado. Quer dizer, não há dúvida que ao fim de 16 anos sem alteração, o agregado, face à inflação, quer dizer, correu mal. Não há desvalorização, quer dizer, cambial, que supra 16 anos de não atualização em termos de inflação. Quer dizer, 2,5% por ano, durante 16 anos, dá 48% acumulado. E, portanto, enfim, não há desvalorização, quer dizer, cambial, que componha isso, digamos assim.
Pronto. Mais alguma questão do Augusto? Não? Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Doutoras, pela vossa participação nesta nossa reunião. E eu pedi a reunião na especialidade sobre os Ministérios dos Estrangeiros está marcada para o dia 15 de novembro. Portanto, toda a informação objetiva que nos possam transmitir ou diretamente para o serviço da Comissão, que será distribuído ou para os grupos parlamentares, como entender, seria útil. Eu vi, nomeadamente, esse quadro que tem a comparação das carreiras, se nos pudesse deixar. Pronto, nós fotocopiávamos já. Até uma comparação dos efetivos das Forças Armadas, Forças de Segurança, enfim, é um elemento de informação que eu acho que é importante e, portanto, outros elementos de informação objetiva, eu creio que era útil que nos transmitissem até à semana anterior.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.